Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Rádio Literária. Rádio Literária.
Olá, alunos e alunas do primeiro ano do Pedro II do Humaitá. Bem-vindos ao programa A Hora da Literatura. Eu sou Vanessa Camasmi, professora de literatura, e neste episódio quero começar perguntando como foi o Dia das Crianças. Daqui de casa, pelo pensamento, eu desejei que o Dia das Crianças de vocês fosse alegre e muito amoroso. Fiquei com saudades de dar um abraço bem apertado em cada um. E como ainda não é possível, quero oferecer para vocês uma lembrança que tenho da minha infância. Uma música. Será que vocês conhecem?
Quero viajar nesse balão.
Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido.
Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão. Fantasticamente, as músicas são asas da imaginação. É como a flor e a semente, cantar que faz a gente viver a emoção. Vamos fazer a cidade virar felicidade com a nossa canção. Vamos fazer essa gente voar alegremente no nosso balão. Nesse balão
super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido.
Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão
super fantástico. No balão mágico, o mundo fica bem mais divertido. Super fantástico, no balão mágico, o mundo fica bem mais divertido.
Sou feliz, por isso estou aqui. Também quero viajar nesse balão.
Então, já conheciam? A canção se chama Super Fantástico, da Turma do Balão Mágico. Sem dúvida, o mundo fica bem mais divertido com vocês. Olha, no episódio de hoje, nós vamos ouvir mais um capítulo super fantástico do Peter Pan. Mas, antes da gente voar com o Peter, eu quero convidá-los a ler a capa do nosso episódio. Deem uma espiada! É a ilustração da Terra do Nunca, do Gustavo, da Turma 102. Leram? Observaram que ele deu bastante movimento à Terra do Nunca? Viram que o verde predomina? E o que será que significa aquela parte azul? Ele nos escreveu, explicando a sua ilustração. Para o nosso querido Guga, a Terra do Nunca é uma ilha, com um rio cortando uma montanha com uma cachoeira. E em um lugar, a água do rio se encontra com o mar. Lá também tem duas pequenas lagoas e uma terra plana, sem árvores, que tem uma vista para o mar. Ah, Guga, que lugar paradisíaco é sua terra do nunca! Queridos, agora vocês ficam com mais uma música da minha infância. Ela se chama A Terra do Nunca e é a Angélica, aquela que é a esposa do Luciano Huck, que canta. Na minha época, ela apresentava um programa para as crianças. Escutem.
Lápis de cor, bicicleta bombom, eu vejo o relógio acelerar pra trás. Billy Pimpim, chocolate pompom, e tudo que era menos vira mais. Lápis de cor, bicicleta bombom, eu vejo o relógio acelerar pra trás. Billy Pimpim, chocolate pompom, e tudo que era menos vira mais. O meu gato está sorrindo, sei que é de brincadeirinha. Lá no arco-íris do quintal eu vou pular a amarelinha. Vou surfando e o mar parece caramelo com baunilha. Se você só pensa em crescer, esquece, a infância é minha ilha. Terra do nunca, bye bye, amanhã eu vou brincar de índio para sempre lá. Vivo na infância, virei Peter Pan, andar depressa é muito devagar.
O capítulo 3 recebeu um título curioso. James Barry o chamou de Vamos? Vamos? Este título me fez pensar, ir para onde? Quem está sendo chamado para ir a algum lugar? Seriam os leitores? A gente? O Peter Pan? O Andy e seus irmãos? Quem será? Para onde será que iremos? O capítulo anterior terminou com a menor das estrelas da Via Láctea gritando: Agora, Peter! E o que Peter fez? É o que vamos descobrir neste episódio. Após o senhor e a senhora Darling terem saído de casa, por um momento, as luzinhas que ficavam ao lado das camas das três crianças continuaram bem acesas. Eram luzinhas muito simpáticas e é impossível não lamentar que não tenham conseguido ficar acordadas para ver Peter. Mas a luzinha de Wendy piscou e deu um bocejo tão grande que as outras duas bocejaram também. E antes que fechassem as bocas, todas as três estavam apagadas. Havia outra luz ali agora, mil vezes mais forte que as luzinhas. E no tempo que eu levei para dizer essa frase, ela já entrara em todas as gavetas do quarto das crianças, vasculhara o armário e virara todos os bolsos do avesso, procurando pela sombra de Peter. Não era uma luz, na verdade. Ela emitia sua luz ao se mover tão rápido quanto um raio. Mas, quando parava um segundo, você via que era uma fada. Não era muito maior do que a sua mão, mas ainda estava crescendo. Era uma menina chamada Sininho, com uma linda roupinha feita do esqueleto de uma folha cortada, bem curtinha e reta, e que lhe caía muito bem. Um segundo depois da entrada da fada, a janela abriu com toda a força, graças a um sopro das estrelinhas, e Peter caiu dentro do quarto. Ele carregara Sininho durante parte do trajeto e suas mãos ainda estavam sujas de poeira de fada, de pó de pirlim-pimpim. Sininho! Chamou ele baixinho após se certificar de que as crianças estavam dormindo. Sininho! Si! Cadê você? Ela se encontrava dentro de uma jarra de água naquele momento e estava gostando muito dali. Nunca havia estado dentro de uma jarra antes. Ah, saia logo dessa jarra, Sininho, e me conte. Você sabe onde eles colocaram a minha sombra? A resposta foi o mais lindo tilintar, parecido com o dos sinos de ouro. Tal é a língua das fadas. Vocês, crianças comuns, não conseguem ouvir. Mas se conseguissem, iam saber que já ouviram antes. Sininho disse que a sombra estava na caixona. Ela estava falando, sabe de quê? Da cômoda. e Peter pulou em suas gavetas, espalhando tudo que havia lá dentro pelo chão com ambas as mãos, como um rei, atirando moedas para a multidão. Num segundo, ele recuperou a sombra e ficou tão contente que esqueceu que fechara sininho numa das gavetas. No próximo episódio, vamos continuar no capítulo 3 e acompanhar o encontro de Peter e Wendy. Vamos? Vamos? Sintonizem na nossa rádio literária no programa A Hora da Literatura.